Rosângela Magalhães.
Bom dia, 11 horas e 6 minutos, 18 graus a temperatura, hoje 7 de outubro de 2019, iniciando mais uma semana em Caxias do Sul, e óbvio, né, no planeta nós estamos em Caxias. Se bem que quem tem, eu não canso de falar aqui, tem coisas que só acontecem em Caxias do Sul. E este justamente será o nosso assunto de hoje, não as coisas que acontecem em Caxias do Sul, mas este é um exemplo. Nós hoje estamos iniciando a semana, a segunda semana da primavera, isso mesmo, fazendo aquela torcida, né, para que agora o tempo fique um pouquinho mais firme. Nós tivemos aí sérios problemas também na semana passada, principalmente no sul do estado, onde tivemos aí centenas de casas destelhadas, problemas de inundação também. Chuva forte e vento nunca é bom, né? A gente sabe que a gente precisa da chuva, mas também não precisa exagerar, nem 8 nem 80. Então, iniciando a semana com tempo firme, neste momento, 18 graus a temperatura, e nesta hora de bate-papo do nosso temática no seu segmento painel, a gente vai falar sobre o impeachment, né, gente? A gente já fez aqui alguns programas falando sobre o que significa o impeachment, que todo mundo já sabe. Mas agora, efetivamente, o nosso assunto hoje vai ser para que serve o impeachment, afinal de contas, né? O impeachment serve como uma ferramenta de expressão de insatisfação de uma população? É um mecanismo meramente político, será? Caxias do Sul está com uma série de problemas e um deles justamente é uma cidade que pela sétima vez o seu prefeito, o atual prefeito Daniel Guerra, está no sétimo pedido de impeachment. Vale lembrar que todos oneram e demandam um trabalho à parte à Câmara de Vereadores a partir do momento que é acatado, obviamente. Mas os vereadores, por exemplo, eles têm tanta coisa para fazer, será que se debruçar sobre mais um pedido de impeachment, tendo em vista que todos eles, obviamente, vêm calçados por expressões concretas de talvez erros, enfim, que valha um pedido de impeachment, mas até que ponto isso é útil à sociedade? O impeachment é um mecanismo eficiente e quais as outras formas de expressar esta insatisfação, para a gente não dar outro nome, né, ao ente executivo? Lembrando que o ano que vem nós temos eleições. Como mobilizar as pessoas para o voto consciente, o papel do voto e demais ferramentas políticas de representação? Por isso, hoje o nosso tema no nosso bate-papo é justamente: para que serve o impeachment, afinal de contas? Caxias do Sul enfrenta o sétimo pedido de impeachment do seu prefeito. Conosco, o cientista político Marcos Paulo Quadros, gentilmente aceitou o nosso pedido e está aqui para conversar sobre isso. Marcos, bom dia, obrigada pela tua vinda.
Bom dia, é sempre um prazer estar aqui na Rádio São Francisco.
Também conosco, o cientista político João Inácio Pires Lucas, nosso parceiro aqui da programação também. João Inácio, mais uma vez a gente traz aqui, pois é. Eu chego até a rir, né? Mas é que é tanta coisa que envolve um pedido de impeachment que a população precisa saber quanto mais detalhes, melhor, né? Isso. Obrigada pela tua vinda,
bom dia. É sempre um prazer estar aqui.
Estamos no aguardo do vereador e advogado Rodrigo Beltrão, ele que a gente juntou numa pessoa só, porque ele fala sobre a parte de leis, né? Até que ponto o impeachment é aceito ou não, no que pode ser baseado, e também porque ele vive, né, no meio da política, ele é vereador, então muita gente, a gente vê também em redes sociais. O impeachment é meramente político, Marcos? Já começo te perguntando isso, porque em termos de leis a gente sabe, ninguém entra protocolando um pedido de impeachment se não tem nada para se embasar. Mas, afinal de contas, hein, para quê?
Pois é.
É meramente político, será?
Pois é. Bom dia novamente aos colegas de mesa, a ti e aos nossos ouvintes. Eu tive o trabalho de fazer uma pesquisa muito rápida aqui a respeito de processos de impeachment que tramitaram mais recentemente. E nós tivemos grandes casos internacionais, por exemplo, em 2014, o Viktor Yanukovych na Ucrânia, Fernando Lugo em 2018 no Paraguai, Nós tivemos nos Estados Unidos recentemente agora um pedido de impeachment do presidente Trump.
E né? Que não acabou ainda, né? Tá,
que não acabou, que está
sendo analisado, e quanto mais analisam, mais coisas acham.
Pois é, e esse é um detalhe que eu julgo importante. Uma coisa é quando o pedido de impeachment é acatado e o processo efetivamente ocorre. Mas são vários os pedidos de impeachment que são feitos e que não são acatados. Por exemplo, o Collor, que foi por acaso afastado, recebeu 29 pedidos. Itamar Franco, que foi um governo tampão, recebeu 4. Fernando Henrique, 24. Lula, 37. Dilma, 48, dos quais um acatado. Temer, 28. E Bolsonaro já tem 4. Então...
Que é a diferença, né, Marcos, que é a pessoa ou a entidade lá e protocolar esse pedido. Não
isso.
Quer dizer que, no caso da Presidência da República, quem tem que acatar é a Câmara de...
Dos deputados, Câmara, exato.
Eu ia dizer Assembleia Legislativa. A Câmara dos Deputados. Trazendo para Caxias do Sul, o Marcos, o João Inácio, a Rosângela, pode ir lá, embasados, obviamente, em algum assunto, algum erro do prefeito, ir lá e protocolar o pedido de impeachment. Não quer dizer que a nossa Câmara vá aceitar.
Exatamente. O ponto que eu quero trazer, com base nesses dados, é que o impeachment, o Instituto Impeachment, mais recentemente, vem sendo utilizado de maneira bastante ampla em vários contextos, inclusive nos contextos municipais. Também nesses dados que eu levantei, nós temos 4 prefeitos afastados nos últimos 5 anos no Brasil. Então, se replica também no âmbito municipal.
Uhum.
Isso pode ter vários fundamentos, vários motivos, mas dentre os quais a gente pode destacar aquilo que se poderia denominar como uma democracia de baixíssimo consenso. Ou seja, a eleição produz um resultado, um chefe de executivo é eleito, mas em seguida, pouco tempo depois, os seus próprios eleitores já passam a discordar daquela escolha que fizeram meses antes. A oposição naturalmente começa a crescer, há um descontentamento da opinião pública, a imprensa faz o seu papel, etc. E se usa desse instituto para afastar o chefe do executivo. Eu, retomando a tua pergunta, tenderia a crer, não sei o que pensa o João Inácio, que é um instituto restritamente político. Ele se reveste de um caráter jurídico, porque tem que ter uma fundamentação, está na lei orgânica do município, está na Constituição e assim por diante, mas é um processo eminentemente político. Sem meias palavras aqui, nós podemos perceber que vários presidentes ou chefes de executivo cometeram atos gravíssimos e, no entanto, não foram afastados.
Uhum.
E outros cometeram atos que talvez não tenham sido tão graves, mas foram afastados. Por quê? Porque havia um contexto político, havia um clamor popular que permitia que esse tipo de processo andasse. E é o que aconteceu claramente com a presidente Dilma em 2016.
Claro, embasados, né? Em leis também, né? Ela,
sempre, enfim, sempre fundamentado.
Mas
só foi possível porque ela perdeu a base de apoio parlamentar, uhum. Porque havia um clamor popular, uma impopularidade muito grande, toda uma crise que se instalara no país.
E um embate político, obviamente, né? A queda de braço.
Claro. Agora, as oposições sempre se valerão desse instrumento, quando possível, porque o custo do impeachment para a oposição é muito baixo. É baixíssimo. Vejam, isso repercute na imprensa, repercute na opinião pública, nas instituições e assim por diante. Passa a ser uma pauta, como nós estamos aqui
hoje
fazendo um programa sobre isso. E quem tende a ser desgastado é quem está sofrendo o processo. No
Sim.
caso aqui, o prefeito, mas pode ser o presidente e assim por
uhum.
diante. Ao passo que a oposição tem um custo muito baixo. Logo, é um instrumento político que eu considero legítimo.
Sim. Disso não temos dúvida.
É legítimo.
E
a sociedade política precisa, a partir de agora, os atores políticos, as lideranças políticas, entenderem que isso faz parte do jogo
uhum.
e é preciso, de algum modo, lidar com essa situação daqui por diante.
Só que aí que está a grande dúvida, né? Se tornou tão comum esse processo. Ah, não gostei da cara dele, não gostei. Vamos entrar com pedido de impeachment. Claro que não é... Né, dessa forma, eu estou fantasiando um pouco. Mas vocês não acham que o impeachment está se tornando banal, se banalizou um processo tão importante? Porque é um processo importante. Né? Nós vivemos num país democrático, ou seja, a comunidade monitora o seu gestor e a partir do momento que vê algum erro grave, pode sim ser estudado. Mas se banalizou um pouco, João Inácio.
Pois olha... eu vou buscar um pouco, assim, um breve histórico, né?
Aham.
E tendo como referência, assim, para ser mais fácil para os ouvintes, algumas séries famosas, lá, tipo Game of Thrones, Vikings, sei lá, né? Ou seja, essa possibilidade...
Todos, por exemplo, retratando essa trajetória.
Retratando mudanças, eu diria assim, ó, porque se nós formos ver o poder político, ele, no passado ele não tinha esses mecanismos de fiscalização, controle, né? E no máximo, quando aconteciam trocas, eram brigas palacianas e às vezes filhos matando pais, ou sei lá, né? Quando se começou a pensar no modelo moderno, assim, né, do sistema político, com a introdução, assim, né, de medidas, como assim, da divisão de poderes, né, e aquelas preocupações lá americanas dos freios e contrapesos, né, mas se a gente retroceder um pouco antes, né, tem lá naquele historiador, né, do pensamento político, Quentin Skinner, ele até faz alusão, assim, a um padre no norte da Itália pelo século XIII, que o tal de Gerson, que falava assim, porque até as próprias cidades do norte da Itália, elas já procuravam uma certa independência daqueles impérios, monarquias que mandavam de fora. Aquela coisa assim que o poder político ele teria que ser do tamanho da sociedade, assim, né? Que tivesse algum tipo de controle, né? Mas se a gente pensa ali nos federalistas ali, né? Ou seja, quando é feita a independência americana, havia uma preocupação que é aquela coisa, ou seja, o Estado sempre teve aquela... o mesmo novo Estado de controlar o povo, mas também de se autocontrolar, né? Como é que ele poderia se autoconter e ter alguma espécie de prestação de contas e que as decisões passassem por alguns filtros, né? Se nós pegarmos a Revolução Russa, né, o Lenin escreve nas portas ali o Estado da Revolução, repercutindo sobre a Guerra Civil na França, do Marx, que foi sobre a Comuna de Paris, sobre como é que poderia se quebrar a máquina do Estado burguês, e ele comenta assim, né, da necessidade que tivesse a elegibilidade para todos os cargos e a removibilidade a qualquer momento. Né, ou seja, a soberania efetivamente democrática, o povo elege e tira a hora que quer. Claro que daí talvez isso tenha despertado assim, uma preocupação, né? Porque imagina assim, qualquer meia dúzia vai lá e tira, né? Prefeito pelos cabelos, aí o prefeito ele raspa o cabelo para não ter esse problema. Então, assim, não é fácil, eu diria, né? Me parece que as versões que acabaram prevalecendo assim, ao longo do século XX, né? na engenharia institucional, é a possibilidade de impeachment pedido, assim, né? Mas com uma série bem burocrática, assim, para que ele se efetivasse.
O impeachment,
né?
Efetivamente, ele é bem burocrático.
Se for ver, não só em relação a esses cargos, mas todos, assim, em princípio na esfera pública, magistrados, servidores públicos, vejam que se foi se revestindo de uma certa dificuldade, assim, né? A removibilidade deles até para evitar, assim, né? Pressões políticas e tudo. Bom, se a gente pensa no caso do Brasil... até as últimas estatísticas vem mostrando que tem tido um aumento assim, de pedidos, né? Agora, eu acho que também um aspecto importante nesse primeiro momento é verificarmos a maneira como eles são tratados. Eu diria assim, ó, o caso de Caxias do Sul e talvez de muitos outros, é muito fácil ser protocolado um pedido e depois logo a Câmara já tem que se manifestar acolhendo ou não, para depois abrir todo aquele processo. Diferentemente de outros episódios, né, como... foi dito, se nós temos vários pedidos no âmbito federal, mas isso não quer dizer que eles sejam tratados assim, com a mesma necessidade, com a mesma rapidez, como acontece aqui em Caxias. Né?
Porque aqui também é uma cidade de médio porte, não é nada tão difícil.
Não pode ser assim tão direto. Assim, a pessoa protocolou num dia, na próxima sessão da Câmara, eles já têm que decidir se eles vão acolher ou não e abrir lá os prazos e tudo. Não pode ser feito assim. Isso não quer dizer que o impeachment deva ser dificultado, não. É um aspecto da democracia. Se nós vivemos, se a Constituição diz, desde o primeiro artigo, parágrafo único, a soberania do povo, o povo é que manda, né? Então, para que não maculemos isso, é preciso que existam esses mecanismos, né? Agora, me parece que também os outros princípios constitucionais devem ser levados em consideração. O amplo direito de defesa, o contraditório, as pessoas têm que... tem que ter isso, e como o Marcos mesmo falou, dos casos de afastamento, esse se reveste mais assim, dos humores políticos. Uhum. Né?
Eu acho que não tem como a gente separar nessa.
Porque faz parte, a democracia assim, é aquela coisa, ou seja, o povo é o soberano, né? E de certa maneira, isso, os partidos, as pessoas, elas elas são atores do processo e nada impede que eles peçam, ainda que equivocadamente, né? A questão é do Estado também ter mecanismos, né, que possam conferir, dar mais estabilidade, dar mais segurança jurídica e garantir os princípios lá de defesa das pessoas.
Nesse teu texto, João Inácio, eu cito aqui o último pedido de impeachment protocolado pelo ex-vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu, aqui em Caxias do Sul, no que se refere a um dos destaques, é um item que foi editado na semana passada pelo o que justifica que refere-se ao não acatamento pela Prefeitura de recomendações dos Ministérios Públicos Estadual e Federal para a realização de evento Parada Livre, previsto para 17 de novembro, na Praça Dante, no trecho da Marquês do Herval. Ou seja, ele justificou por várias, e esse foi um dos últimos, erros, digamos, entre aspas, que o prefeito infringia leis. Até aí ele está certo. E a partir daí, a Câmara acata ou não. Até que ponto é saudável para a cidade enfrentarmos mais essa discussão? Estamos nós aqui falando mais uma vez disso. E, na bem da verdade, na sétima vez, não sei se a Câmara irá acatar agora este último pedido, mas é um desgaste. O prefeito Daniel Guerra, querendo ou não, ele sai fortalecido de cada vez que ele embate, né, no pedido de impeachment, e com toda a razão, porque se não se provou que ele está errado, ou seja, então ele está no caminho certo. O que dá para se falar em termos desse desgaste todo da máquina hoje em torno de um impeachment do prefeito Daniel Guerra?
Pois é, trazendo o tema em específico para a realidade de Caxias do Sul, eu vou expressar aqui a minha opinião particular,
sim,
né? E ela, portanto, pode ser contestada. O que me parece, e isso vale para todos os casos, é que os processos pululam, aumentam e são acatados à medida que o contexto assim o permite. O prefeito, nós sabemos, foi eleito com uma margem muito expressiva de votos, né?
Isso não está lá à toa, não por está direito à toa, está dirigindo Caxias do Sul.
Sem dúvida nenhuma, foi eleito democraticamente, sim, etc. Isso é inquestionável. Porém, cedo na sua administração se percebeu um rumo bastante claro de uma certa autonomia, de uma busca de individualização, digamos assim, do executivo e de um certo fechamento com setores importantes da sociedade, dentre os quais a própria elite política da cidade.
Aliás, ele conseguiu outra proeza, né? Ele conseguiu a proeza de ter numa cidade de médio porte como Caxias ter 7 pedidos de impeachment e se estressar com vários segmentos da cidade.
Exato, né? Exato. Essa postura de embate permanente, de fechamento do diálogo com a imprensa, com os atores políticos, com os setores da sociedade e assim por diante, a compra de brigas que talvez não tenham sido as mais prudentes, foi criando as condições para que esse tipo de situação ocorresse. Então, considerando, como eu disse antes, que se trata de um processo eminentemente político, seria, no meu entendimento, até natural que a oposição, que aqueles que têm mandato para solicitar um impeachment na Câmara, fizessem esse tipo de trabalho para justamente promover um desgaste do prefeito, ainda que o processo não leve ao afastamento. Uhum. Como eu referi de novo, o custo político para a oposição é muito baixo. E eu tendo, inclusive, a questionar um pouco a tua assertiva anterior. Mesmo que o prefeito saia ileso, ou seja absolvido de um processo de impeachment, o desgaste já está feito.
Você acha que tem mais desgaste do que reforço?
Eu acho que o desgaste já está feito, porque mesmo que aquela parcela da população e os políticos invariavelmente vão sempre pensar na próxima eleição,
sem dúvida,
mesmo aquela parcela da população que está um pouco neutra, ela começa, de algum modo, a pensar, olha, este atual prefeito está gerando um caos político, uma instabilidade, eu não aguento mais ouvir falar nisso, eu não vou votar nesse prefeito, eu não quero esse caos, eu quero que a cidade continue. Então, para a oposição, os frutos são certos. Ainda que o prefeito não venha a ser afastado, e eu creio, inclusive, que no seio de determinados pedidos de impeachment não está o objetivo de afastar o prefeito, porque se sabe que não vai ter fundamento, mas é tão somente para promover a sangria, né? Fazer com que a política se inviabilize, com que o executivo perca a sua agenda e passe a tratar única e exclusivamente do seu próprio processo de defesa.
Aliás, falando em agenda, Marcos, queria saber de vocês, para a cidade como um todo, há um desgaste, obviamente, de força, há um desgaste de conversa, a Câmara se debruça sobre isso. Nós tivemos, se eu não me engano, um pedido, né, nesse set acatado pela Câmara. Sim. E foram dias e dias, honorários, tempo, ou seja, pouco provável que se acate esse último, sétimo, pouco provável. Mas se for acatado, vai ser mais dias e dias, né, de desgaste para a comunidade e não se chega a lugar nenhum.
Eu penso assim que os pedidos, sejam esses no mundo, no Brasil, aqui em Caxias, eles sempre devam ser diferenciados, assim, analisados. Eu acho que tem pedidos realmente que eles são extemporâneos, se nós pensarmos do próprio ex-vice-prefeito, assim, né? É uma coisa muito interessante. E aqueles que realmente traduzem, assim, sentimento de grupos, de parcelas e de partidos. Eu acho que não é o caso desses. E me parece até que a oposição, que é majoritária na Câmara, até tem sido, eu diria assim, ela pode ter um cálculo, uma estratégia política, mas ela tem tido um espírito republicano de não afastar o prefeito em vista dessas medidas que são apontadas, que me parece assim, ó, por mais crimes de responsabilidade que eventualmente possam sê-lo, e me parece que eles não têm muita força nisso, o prefeito realmente ele é o principal protagonista dos problemas, né? Eu diria assim, ó, se nós formos ver agora, fazendo uma análise mais do caso, o prefeito, não sei se conscientemente ou não, estrategicamente ou não, ele compra muitos brigas, ele assume um risco muito grande, assim, porque ele mesmo é que produz esse desgaste, né? Desnecessariamente. Eu diria que faz parte da boa gestão, seja ela pública ou privada, e me parece que o prefeito gosta muito da gestão privada, de se dar o melhor possível com os determinados segmentos, de não brigar com os segmentos. Ele tem a proposta, né? A Câmara de Vereadores também foi eleita, e eu diria assim, a Câmara de Vereadores tem mais legitimidade democrática do que o prefeito. A Câmara de Vereadores, né, a SIC, os movimentos sociais, a UAB, eu diria que tem uma série de setores, os médicos, que o prefeito comprou brigas desnecessariamente. Uhum. E eu não sei qual é a estratégia política disso, me parece que ele busca eu acho que ele busca algumas vinculações com setores da sociedade que não são esses, e que são, eu diria assim, expressivos politicamente na hora do voto. Eu acho que ele busca outras articulações, e boa parte dessa movimentação é para dialogar com esses setores específicos. Só que eu diria assim, isso é um equívoco, porque ainda que se possa ganhar as eleições com isso, é um equívoco para a gestão da cidade esse tipo de pensamento, que ele só expressa um projeto de poder, assim, de ganhar e de se manter, mas ele não expressa um projeto, sim, de desenvolver a cidade, dialogar com todos os setores democraticamente, generosamente, acolher os diferentes, liberar o espaço público para que a cidadania se expresse nas suas identidades, né? Se nós formos ver até a bênção aquela do final do ano, são brigas e são desgastes que, se tem alguma estratégia e inteligência política por isso, ela é muito burra. Porque nós não podemos fazer a gestão disso. Ou seja, uma coisa é um prefeito, as forças políticas se elegem, têm as suas propostas, têm os seus programas, tem toda a democracia para isso. Claro que existem limites, né? E nesse caso, esses processos e a conduta dos gestores, dos mandatários, ela sempre deve ser fiscalizada, mas eu acho que nós extrapolamos o caso aqui em Caxias do Sul.
Sem dúvida. Nesse sentido, na fala do João Inácio, Marcos e João, esse aumento significativo de pedidos de impeachment, agora trazendo para o Brasil, enfim, também Caxias do Sul, pode significar que há uma vigilância maior nos nossos gestores, resultando assim, não, vamos exercer o nosso direito, juntam algumas provas e entra-se com o pedido de impeachment?
Eu diria que, complementando o que o João Inácio falou, nós estamos entrando em um ciclo um tanto diferente da maneira pela qual a democracia vem se expressando nas suas instituições e lideranças políticas. O próprio prefeito Daniel Guerra foi eleito a partir de um ambiente que demandava alguma coisa como o que a ciência política chama de outsider, né? Aquele que vem de fora, que vem propondo uma nova política, que não joga o jogo e assim por diante. Essa demanda elegeu não só Daniel Guerra, como o Dória em São Paulo, e de certo modo até o presidente Bolsonaro navegou um pouco nessa onda com características específicas. Agora, o que é preciso perceber é que essa nova política, essa nova maneira de lidar com a questão pública, não implica em fechamento de diálogo com o jogo político. Afinal de contas, eu posso ser um sujeito diferenciado, mas eu não posso dizer, eu não faço política. Mas se tu és o prefeito da cidade, se tu é o presidente da república, tu é um político. Tu está a lidar justamente com as instituições políticas, com as regras políticas, com o jogo político. É possível fazer diferente, é possível, de maneira alguma, se macular com processo de corrupção ou jogar jogos que não são republicanos, sem fechar as portas, conversando com as pessoas, sendo inflexível naquilo que é para ser inflexível, ou seja, na moralidade, na questão que importa para a cidade, para o país e assim por diante, mas sem necessariamente comprar brigas com os freis lá na hora de dar as bênçãos tradicionais da cidade.
O grupo LGBT, com a maçonaria, até com os evangélicos, com o CVV, que só queria fazer o bem, ou seja, e nessa fala eu tenho aqui também a participação dos nossos ouvintes através do nosso WhatsApp. Bom dia, penso que o Guerra só se elegeu para mostrar poder. Nossa Caxias não é dele, é do povo caxiense, a opinião da Odete Valentini, aqui de Caxias do Sul. Também a opinião da Sônia Parenza, do bairro Santa Catarina, ela diz o seguinte: bom dia, quem está realmente desgastado é este ex-vice-prefeito. Sônia Parenza, opinião dela. A opinião do Carlos Prigol, ele diz o seguinte: é vergonhosa algumas atitudes do nosso prefeito. Votei no Daniel Guerra. Ele prometeu terminar com a velha política, mas sua gestão está sendo vergonhosa. Não temos cultura e nem saúde, mas temos prefeito e vereadores ganhando bem acima do salário mínimo. Caxias do Sul já foi melhor. Ou seja, essas insatisfações são normais, né, de quem convive numa cidade, mas aí entra o ponto em que a gente está conversando hoje sobre o efetivo resultado de um pedido de impeachment. Todo esse desgaste, né, que causa, obviamente, uma certa tristeza para a população, porque ao invés de a gente estar trabalhando para uma Caxias melhor, a gente está aqui gastando tempo, né, falando desses pontos que são importantes, visto que ano que vem teremos eleição. Então, quanto mais se falar nesse assunto, mas não vai resolver nada, o Marcos e o João estão aí falando de uma forma histórica e literal, sobre vale a pena. Vale a pena você prestar atenção para o ano que vem ter um pouquinho mais de clareza, para a gente não ter que estar enfrentando nos próximos prefeitos, seja A, B ou C, mais pedidos de impeachment por insatisfação. O que por trás dessa nossa insatisfação, obviamente, há pontos que infringem lei e, por isso, podem ser ou não acatados através de um pedido de impeachment. Continue participando, 999530616, é o nosso WhatsApp aqui do nosso painel de hoje. Conosco o cientista político Marcos Paulo Quadros e o cientista político João Inácio Pires Lucas. Estamos aguardando, mas acho que não vem mais hoje, o vereador e advogado, que poderia falar um pouquinho melhor sobre o embasamento, né? Se bem que hoje nós estamos sendo muito bem assessorados em termos de legalidade sobre o pedido de impeachment, o vereador Rodrigo Beltrão, que também fica o nosso agradecimento. Após o intervalo comercial, uma novidade, não sei se vocês já leram o Jornal Pioneiro de hoje, João e Marcos, temos aqui também uma novidade. Às 11 horas e 12 minutos, protocolado pedido de impeachment de vereador de Caxias do Sul. Eu nem preciso falar se causa estranheza, porque o sorriso de vocês já... Ou seja, está banalizado.
Que não é nem o termo correto, eu diria.
Documento pede a cassação do mandato de Alceu Tomé do PTB. Vamos conversar também a respeito disso. Caxias do Sul está se tornando catedrática em pedidos de impeachment.
A capital do impeachment.
Também, né? Não poderia deixar de ser.
De impeachment.
11h36, um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.